As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
É indicação referente à tarde desta quarta-feira. Uma senhora de 60 anos perdeu a vida na sequência do despiste do automóvel que conduzia. Aconteceu na localidade de Taquaria, Ceiça, concelho de Ourém. Por aquilo que a nossa redação conseguiu apurar, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o veículo, depois de se despistar, embateu frontalmente contra um muro. Para o local foram mobilizados 13 operacionais entre os bombeiros e ainda a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência.
Rádio R, informação.
O militar que terá sofrido um golpe de calor nesta terça-feira no campo militar de Santa Margarida, em Constância, foi evacuado para o Hospital Curri Cabral, em Lisboa, depois de ter passado as últimas horas nos cuidados intensivos do Hospital de Abrantes. Recorde-se que o soldado estava a realizar exercícios naquela estrutura militar quando se sentiu mal, recebendo pronta assistência do apoio médico que estava no local. Em declarações ao Jornal Público, a Major Elizabeth Silva referiu que foi garantido acesso à água durante o percurso e que o equipamento transportado era ligeiro. Entretanto, perante este incidente, já foi aberto um processo de averiguações para apurar as causas que terão estado na origem desta situação. Esta é uma notícia Rádio ERT. O Bricomarché é um dos investimentos que irá chegar à cidade, nomeadamente a envolvência da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, Avenida do Hospital Nossa Senhora da Graça. Esta loja, do grupo Os Mosqueteiros, é um desejo antigo dos tomarenses e pode mesmo tornar-se numa realidade, a exemplo dos supermercados Aldi e da Burger King, estes dois últimos já avançados pela nossa redação em tempo oportuno, para além da BP, cujas obras já se iniciaram junto ao presídio militar. A Câmara de Tomar não confirma estas indicações, com exceção ao Aldi, assunto que já foi mesmo a reunião do Executivo, mas é um cenário que está mesmo em cima da mesa, conforme apuramos junto de outras fontes. Aliás, nesta terça-feira decorreu em Lisboa, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, uma reunião entre este organismo e elementos do município nabantino. Em cima da mesa, a alteração ao plano de pormenor das avessadas, a área destinada à implementação de comércio e serviços. A ERT sabe que tem existido alguma resistência da citada entidade sediada em Lisboa, mas os argumentos apresentados pelo município de Tomar são de peso, pelo que dentro de algumas semanas, então de forma oficial, será de acreditar que este conjunto de investimentos seja anunciado formalmente.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O futuro da educação em Tomar foi o tema para a realização de uma Assembleia Municipal temática que decorreu na Biblioteca António Cartacho da Fonseca. Recorde-se que esteve em causa uma sessão que, para além de pretender abordar o futuro do setor, centrou atenções na atualidade, nomeadamente no fecho da Infante Dom Henrique. Esta Assembleia surgiu depois de um requerimento apresentado pela CDU para a sua realização e depois da troca de argumentos ao longo das últimas semanas entre os diferentes partidos eleitos para aquele órgão e com duras críticas de encarregados de educação, em particular das crianças da citada escola básica. Entretanto, a CDU fez chegar à Assembleia Municipal duas recomendações sobre o assunto, foram rejeitadas pela mesa e que por isso não chegaram a ser discutidas, facto lamentado pelo líder da bancada da coligação. Paulo Macedo, que também é diretor do agrupamento Templários, deu conta do teor desses documentos.
As duas recomendações que foram enviadas e que foram dadas a conhecer, penso que a todos os deputados, foram enviadas ontem por e-mail. A primeira recomendação é a seguinte: nós, e eu, recomendamos que seja definido com prioridade a elaboração de um plano estratégico educativo municipal para Tomar, o qual se apresente como instrumento privilegiado na definição de uma política educativa local e no planeamento estratégico e sustentado da educação. Seja ao espelho esse plano da aposta do Executivo Municipal na educação, considerada uma área prioritária, estratégica e essencial para o desenvolvimento local. A CDU ainda propõe, nessa mesma recomendação, seja apresentada como data limite para a apresentação deste plano estratégico, abril de 2020. Segunda recomendação, que até à apresentação do plano estratégico municipal educativo, a nível educativo, e à definição de Tomar, e à definição dos objetivos, critérios e pressupostos que devem existir para um reordenamento da rede escolar de Tomar, não se proceda até lá ao encerramento da escola básica do primeiro ciclo Infante Dom Henrique. Isto foi enviado ontem para a Câmara Municipal. À Assembleia Municipal, desculpa. E esta segunda recomendação deve-se ao facto de considerarmos que qualquer que seja a decisão de encerramento de um estabelecimento de ensino no Conselho de Tomar, por uma questão até de rigor técnico e metodológico, deve ser apresentada à comunidade escolar, e aqui falo comunidade escolar, o que está na própria lei, Conselho Municipal de Educação, que deve ser envolvido, devem ser apresentados os objetivos, os critérios e os pressupostos que vão, logicamente, levar e que fundamentam a uma proposta de reordenamento da rede escolar concebida. Tendo em atenção que, para além deste importante documento, além do cruzamento, deve ser feito com as dinâmicas demográficas. Ainda agora a Sra. Presidente acabou por falar aqui com muitos dados que têm a ver com a parte demográfica. E que se deve procurar, sempre que possível, e numa perspectiva de otimização dos recursos, proceder ao aproveitamento dos equipamentos e das infraestruturas escolares existentes, mesmo que, em alguns casos, tal implique a realização de obras de ampliação ou a beneficiação dos mesmos. Estas foram as duas recomendações feitas pela CDU.
Quanto à questão do encerramento da Escola Infante Dom Henrique, depois de um primeiro momento em que se falou no fecho, no final do corrente ano letivo, este cenário passa agora para o próximo ano civil, como fez questão de deixar claro a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
A escola é para encerrar. Compete ao agrupamento decidir. Porque também percebo que o agrupamento tenha que ter tempo para se organizar. Ou nós comunicamos o encerramento da escola para o próximo ano letivo, leia-se ano letivo 2019-2020, ou o agrupamento tem o próximo ano letivo para se organizar e o encerramento da escola será comunicado para o ano letivo 2020-2021. Em qualquer das decisões, porque não é competência da Câmara, a organização dentro do agrupamento escolar, em qualquer das decisões que o agrupamento escolar tomar, a Câmara estará sempre ao lado, está sempre disponível para falar com quem entenderem, está sempre disponível para fazer as obras que forem necessárias, adaptação ao espaço que reúne todas as condições para receber aquelas crianças que estão num espaço que não lhes dá condições nem acesso de igualdade de oportunidades, exatamente como outras crianças que estão no nosso concelho. Mas permitam-me aqui também desmistificar algumas coisas. Foi aqui defendido o encerramento da Golden Pais. Foi aqui defendido, hoje, o encerramento da Golden Pais. É importante que todos tenham os dados. As câmaras têm até 30 de junho para se pronunciarem quanto à aceitação ou não das competências no âmbito da descentralização. A Câmara de Tomar é uma Câmara que, desde 2009, já tem os contratos, os acordos de execução no âmbito da educação. E, portanto, a Câmara de Tomar aceitar o processo de descentralização em matéria de educação não é complicado para a Câmara. Até porque, vai nos permitir entrar num processo negocial para as verbas, para o arranjo e a requalificação da Golden Pies. E é esse o caminho que nós traçamos.
É a indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas máximas vão sofrer uma queda abrupta já nesta quinta-feira, dia em que os termómetros não vão subir para além dos 22 graus, ou seja, menos 9 do que a realidade destes últimos dias. Para além disso, ainda segundo o mesmo quadro do IPMA, há chuva a caminho, nomeadamente para este fim de semana, sábado e domingo. O bom tempo, calor, entenda-se, só deverá estar de regresso a partir do dia 22 deste mês de maio.
Rádio Air, informação.
Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, a Câmara de Tomar tem em marcha um projeto de requalificação para a zona do Agroal, precisamente para o lado pertencente ao território nabantino. Claro está. Anabela Freitas, presidente da autarquia, confirmou esta indicação avançada pela nossa redação na recente reunião de Câmara, referindo que está em causa a construção de um parque de estacionamento, da colocação de passadiços com um miradouro e ainda num patamar superior à margem propriamente dita, a edificação de casas em madeira para alojamento turístico.
Nós estamos a fazer uma candidatura para a requalificação de toda a margem direita na zona do Agroal, toda a margem direita do Rio Nabão. Aquilo que é a geografia daquele espaço, não podemos ter exatamente como Orém tem, ali junto à margem. Mas o projeto que estamos a trabalhar é no sentido de, no plano superior, quando nós descemos para o Agroal, do nosso lado esquerdo, ok? Construir, tem que ser sempre respeitando, adaptar o terreno, a parque de estacionamento, depois com passadiços, com vários desníveis até cá abaixo, inclusive numa das partes está a ser pensado ser um passadiço, ter uma parte de tipo miradouro, que é para as pessoas, porque a descida é íngreme, não é? E portanto ter ali vários patamares para até cá abaixo. E está previsto que não para esta fase, que não para esta fase. Nessa zona, aquilo que é a classificação do solo permite que haja, por exemplo, a incorporação de casas de madeira que poderão servir para alojamento. Okay? Depois, toda a parte já cá embaixo, margem direita do rio, aquela zona tem que ser requalificada, até para permitir, e o projeto está a ser trabalhado nisso, para permitir que haja, que continue a haver ali pontos de venda, porque acho que aquilo durante o verão estão lá muitos feirantes a vender. E, portanto, o projeto está a ser trabalhado, estamos com a expectativa do candidatar ao programa Valorizar no âmbito do Turismo de Portugal. Portanto, a fase de projeto já está feita, está a ir para projeto de execução, que quando tiver terminado virá a reunião de Câmara. Agora, obviamente, não partilhamos isto, nem temos que adequar isto, só ali nas fases final de projeto, algum ajuste que seja necessário, partilhar isto com o Arém. Mas pronto, isso está a ser trabalhado.
A Polícia de Segurança Pública de Santarém deteve 4 homens com idades entre os 26 e os 55 anos no âmbito de uma operação de prevenção criminal direcionada para o tráfico de droga, em que foram realizadas 6 buscas domiciliárias e 4 a viaturas. Deste conjunto de ações, registo para a apreensão de cerca de 7.500 euros, 552 doses individuais de produto suspeito de ser AX, 68 doses individuais de produto suspeito de ser cocaína, 880 gramas de liamba, 11 pés de cannabis, 4 automóveis, entre outras apreensões. Os detidos foram constituídos arguídos. O Juízo Central Criminal de Leiria condenou um homem que, na altura dos factos, se encontrava em exercício de funções como comandante de um posto da GNR situado na comarca leiriense, imputando-lhe um crime de aliciamento de menores para fins sexuais na pena de 9 meses de prisão, cuja execução se suspendeu por 1 ano, acompanhado de regime de prova consubstanciado num plano de reinserção social. No referido acórdão, fez constar que no período compreendido entre o mês de novembro de 2017 e o dia 17 de dezembro, também do mesmo ano, o arguido enviou mensagens escritas à vítima, mensagens de cariz sexual, através do telemóvel e com recurso às redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram. Por diversas vezes solicitou à menor, tinha 15 anos, o envio de fotografias do seu corpo e que se encontrasse consigo para a prática de atos de natureza sexual.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Polícia de Segurança Pública. Algumas pessoas têm recebido mensagens que são, no final de contas, tentativas de burla. Está em causa um texto onde se dá a entender a oferta de um iPhone, sendo que este prémio aparece relacionado com o CTT. Ou seja, alguém está a utilizar de forma indevida a imagem dos Correios de Portugal para que a abordagem apareça como mais credível junto das potenciais vítimas. A juntar a esta mensagem há uma série de testemunhos, neste caso com perfis inventados nas redes sociais, que garantem estar em causa uma oferta real, só mesmo para levar a que as pessoas acreditem mesmo neste cenário. Mas atenção, tudo não passa de uma tentativa de burla.
Rádio Web, informação.
A Casa do Benfica de Tomar assinala de forma oficial, nesta sexta-feira, 64 anos de existência, sendo que o destaque passa pela realização de um jantar comemorativo na Quinta da Gracinda, em Valdonas. A Casa, a número 3 na hierarquia nacional dos encarnados, foi fundada a 28 de abril de 1955. Quanto ao evento propriamente dito, importa referir a que estão confirmadas as presenças de José Augusto e Artur Santos. Abel Bento é o presidente da Casa do Benfica de Tomar e em entrevista à ERT perspectivou este evento.
É no seguimento realmente da tua introdução, esta é realmente uma nova realidade, portanto esta direção que tomou conta dos destinos da Casa do Benfica a partir do dia 21 de dezembro de 2018 criou uma dinâmica diferente, cada um tem a sua forma de gerir as coisas, como é lógico, nós temos a nossa. Criámos realmente uma dinâmica diferente e estamos realmente, como disseste muito bem, a tentar uma aproximação maior e ser também realmente um braço bastante ativo do Sport Lisboa e Benfica na cidade de Tomar. É para isso que a casa existe e é esse o nosso objetivo. Em relação ao jantar, o que podemos dizer realmente é que vamos com muito gosto e com muita honra comemorar os 64 anos da casa. Portanto, é realmente uma idade já bastante, bastante avançada. Para mim, em particular, tem um gosto especial, porque eu, a casa do Benfica teve um período ali entre 75 e 90, sensivelmente, teve ali um período que teve praticamente inativa, e eu em 1989, mais dois amigos, resolvemos dar início à reabertura da casa. Longe de mim, nunca fiz parte das corpos sociais, longe de mim imaginar que passados 30 anos estaria eu a presidir à casa do Benfica. Vamos receber sexta-feira a comitiva do Benfica, que vem com José Augusto, Artur Santos, que também foi treinador do União, treinador e campeão enquanto treinador do União de Tomar, que são as pessoas que vêm da casa da parte do Sport Lisboa e Benfica, com o diretor-geral para as casas de Benfica, o Sr. Jorge Jacinto, também um amigo da casa, e vai ser feita a recepção na própria casa do Benfica, durante a tarde, por volta das 18 horas, e depois iremos então comemorar com o jantar convívio entre todos os sócios, as pessoas que queiram estar presentes, a direção, os corpos sociais e também as pessoas que vêm do Benfica. Iremos ter também a presença da BTV. Eu acho que, enfim, esperemos que seja uma noite agradável, corra tudo bem e que seja realmente o início também de uma nova vida da casa do Benfica em Tomar.
Abel Bento, quem quiser participar, como é que se inscreve e pode fazê-lo até quando?
Não, as pessoas que queiram participar no jantar, portanto, podem se inscrever diretamente para a casa do Benfica ou mesmo na página ou para qualquer um dos nossos telefones, mesmo para o meu, portanto, 93-440-4002. Depois podem também se deslocar à casa, se assim o entenderem, e fazer a sua inscrição. Portanto, temos neste momento, já ultrapassámos as 100 pessoas. É, como disseste no início, é um reavivar e um reativar deste tipo de situações. Estamos muito satisfeitos com a adesão até agora, esperamos ainda mais pessoas. E esperamos que tudo corra bem, que é para isso que estamos a trabalhar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, há 6 anos que o Partido Socialista é o responsável pelos destinos do nosso município. Mais de meia década que em nada contribuiu para a evolução do concelho e para ultrapassar os desafios com que Tomar e os tomarenses se deparam. Mas estes 6 anos de estagnação, de desinvestimento e desorientação têm um ponto comum. A cartilha socialista. À semelhança de alguns clubes de futebol, também alguns partidos políticos operam sob uma lógica de poder, uma forma de estar e de atuar com um único objetivo, a perpetuação nos lugares. Nisto, o Partido Socialista é exímio. Uma doutrina religiosamente seguida pelos seus governantes e decisores políticos, tanto a nível local como à escala nacional. E não precisamos de muito esforço para identificar as práticas desta cartilha em Tomar. A começar pela tentativa de ingerência e controle das instituições e associações. Basta recuar ao período eleitoral das autárquicas de 2017 para relembrar a integração das listas do PS dos presidentes de algumas das mais relevantes associações e coletividades do concelho, como é o caso da Nabantina, Golden Pais, Canto Firme, União de Tomar, Ginásio Clube, entre outros. Não me recordo de uma tentativa partidária tão descarada de intromissão na vida associativa de Tomar. Outro dos mandamentos da cartilha socialista é a herança do passado, sempre na ponta da língua. Curiosamente, um argumento que só serve como desculpa por aquilo que de menos bom acontece e nunca para relembrar os seus méritos. Vamos ser claros. Se 6 anos depois ainda precisam de recorrer à governação anterior para justificar os seus fracassos, é caso para perguntar o que têm estado a fazer estes anos todos. Outro traço do estilo de governação socialista é o autoritarismo. Para refletirmos sobre isso, não precisamos de ir mais longe do que os últimos dias no concerne à reorganização da rede escolar. De um dia para o outro, é anunciado o encerramento de escolas e mudanças na vida de centenas de famílias, sem envolver a comunidade. Decisão que afinal durou apenas uns dias para depois ser deitada por terra e apresentada outra. Digam-me que estudo e planeamento existem por trás deste tipo de decisões em cima do joelho, sem ouvir ninguém, que ora vai para a direita, ora vai para a esquerda, apenas porque sim. Quando todos sabemos que a revisão da carta educativa ou a elaboração de um plano estratégico para a educação em Tomar, nem vê-los. Curiosa também é a bandeira das contas certas. Todos gostamos de contas certas, mas a custo, sacrificando o investimento público. A redução de dívida tão apregoada pelo Executivo Socialista só acontece porque, por um lado, poucos foram os investimentos públicos relevantes no concelho nos últimos anos. Por outro lado, a Câmara Municipal de Tomar, como todas as autarquias, vai amortizando anualmente os seus empréstimos à banca. Sem investimento e a pagar os empréstimos, como tem que ser, é óbvio que a dívida desce. Mas será que as contas estão assim tão certas? Não me parece. Se não, não seríamos o 20º município a nível nacional que mais demorava a pagar a fornecedores no final de 2018, dados da Direção-Geral das Autarquias Locais. Ou não seríamos o 13º município com o pior índice de governação municipal, de acordo com o Rating Municipal Português 2019. Por último, não nos podemos esquecer do anúncio de obras para um futuro longínquo. Podem vir a acontecer, um clássico socialista. A tática da obra anunciada, obra executada. Quantas obras já foram anunciadas para Tomar pelo PS? E realmente quantas foram executadas? Uma cartilha condimentada com uma comunicação eficaz, capaz de colocar nos jornais e rádios as mensagens que mais lhes convêm, poucas vezes com correspondência à verdade. E é assim, caros ouvintes, que os anos vão passando por Tomar sem uma governação municipal capaz de inovar e dar uma resposta competitiva às necessidades das novas gerações.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.